A indústria brasileira, desde a década de 90, vem fazendo um grande trabalho de redução do seu impacto ambiental. E agora que essa temática no mundo ganhou relevância, nós estamos muito à frente dos nossos pares. É isso que os nossos estudos mostram. Por isso que a gente entende que essa é uma grande janela de oportunidade para o Brasil e, em especial, para Minas Gerais. Nós estamos enxergando este momento como talvez uma oportunidade da indústria mineira desde a década de 60.
Olá, sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Eu sou a Silvia Castro e estarei por aqui, sempre bem acompanhada de especialistas, para bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia. A transformação digital e a tecnologia do conhecimento são tendências em todo o mundo. A digitalização e a automação estão cada vez mais presentes e foram antecipadas em virtude da pandemia. Além de todos esses desafios com a tecnologia, a indústria é parte fundamental do processo de transição da matriz energética atual, visando ser mais sustentável. Por isso, no episódio de hoje, vamos conversar com Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. O presidente destaca quais são as perspectivas para a indústria mineira e o que vem sendo desenvolvido pelo setor para impulsionar o ambiente de negócios. Flávio, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer falar com você.
Eu que agradeço, Silvio. É um prazer estar aqui no Sim Talks.
Vamos lá. Para começar o bate-papo, conta pra gente quais foram as principais transformações da indústria nos últimos 5 anos e quais são os desafios para o setor nesse ano.
A indústria vem se preparando nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, para ser uma indústria não somente competitiva, mas sustentável. E, felizmente, hoje a indústria nacional, especificamente a indústria mineira, está numa situação muito mais confortável que seus pares no mercado internacional. A nossa matriz energética é quase toda limpa. Além disso, utilizamos, por exemplo, o nosso carvão é vegetal e não mineral. Temos o maior maciço de reflorestamento do Brasil, portanto, boa parte da energia consumida gerada pela madeira é também renovável. Então, a nossa indústria ela está com uma pegada de emissão de carbono muito inferior à dos pares no mercado internacional. Já temos alguns segmentos produzindo produtos verdes, já produtos neutros em pegada de carbono. Eu diria que essa é uma das grandes transformações da indústria. Além disso, nos anos recentes, com a pandemia, muitas indústrias passaram a ter uma relação direta com o consumidor, utilizando mídias sociais, utilizando a própria internet como canal de escoamento, os marketplaces. E com isso, o tempo de resposta entre o consumidor e a indústria reduziu e a indústria passou a estar mais conectada com os anseios do consumidor, mais conectada com a realidade do consumidor. Eu diria que essas são as duas grandes transformações da indústria mineira e brasileira nos últimos anos. Primeiro, a grande preocupação com a sustentabilidade sobre todas as suas vertentes, né, com o ESG. E depois, a grande oportunidade que a pandemia trouxe da indústria se conectar diretamente com o consumidor final. Claro que isso não são todas as indústrias que têm essa possibilidade, mas aquelas que trabalham com o produto final abriu essa cortina de oportunidade e várias empresas têm bebido nessa fonte e acelerado seu processo de crescimento.
Mas a energia, né, a gente não pode deixar de falar que é essencial para que investimentos em tecnologia, inovação e conectividade sejam aprimorados no setor industrial. Mas para isso é preciso pensar nessa transição energética e no uso, né, da energia limpa, como você tem dito. Como é que o setor vem encarado essa transição e como que ela vem sendo implementada?
Você tocou num ponto muito relevante, Silvio. Não existe indústria de transformação sem energia. Todo processo industrial ele demanda de energia, então energia é vital. E hoje sustentabilidade também é fundamental. Então você ter energia de fontes renováveis é imprescindível para o segmento industrial hoje, para que a sua pegada de carbono seja neutra. Já que boa parte da emissão de carbono do setor industrial é derivada justamente do consumo de energia. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem algumas opções de fornecimento de energia verde. Eu gostaria de destacar aqui o crescimento que houve da energia solar no nosso estado, impulsionado por inúmeras iniciativas, como a da CEMIG Sim, na geração distribuída, que construiu aí várias plantas solares que estão fornecendo energia limpa e renovável hoje para o público industrial. Energia é e sempre foi uma temática fundamental para o setor industrial. Lembrando que a própria Constituição da CEMIG, lá no passado, por JK, visava atender os mineiros, mas também ao crescimento industrial de Minas Gerais. E agora é uma nova virada, é uma nova iniciativa do porte que foi a formação da CEMIG lá atrás. Só que agora na direção da energia verde, da energia sustentável. E Minas está muito bem colocado, porque a CEMIG sempre teve esse foco. E agora, com as iniciativas da CEMIG, sim, isso ainda fica mais marcante. E nós estamos incluindo essa importante fonte de energia, que é a solar, que tem um baixíssimo impacto ambiental, na matriz energética industrial de Minas Gerais. E isso é portador de futuro, seja para o meio ambiente, mas também para os negócios de Minas, porque os produtos industriais com baixa emissão de carbono terão maior acesso aos mercados globais.
Teve um relatório recente que foi divulgado pela Gartner, o Top Strategic Technologic Trends de 2023, que mostra que empresas devem pautar a gestão em três pilares: otimização, escalabilidade e o pioneirismo, sendo todos eles aliados a ações em prol da sustentabilidade. A indústria mineira e o Brasil estão preparados para isso, Flávio? Como que a agenda ESG, que você bem citou aí, vem sendo trabalhada pela indústria de Minas?
Silvio, eu fico feliz de responder essa pergunta sua, porque, na verdade, não é que nós estamos preparados para isso, nós estamos à frente. E muitas vezes os brasileiros não têm essa consciência. A indústria brasileira, desde a década de 90, vem fazendo um grande trabalho de redução do seu impacto ambiental. E agora que essa temática no mundo ganhou relevância, nós estamos muito à frente dos nossos pares. É isso que os nossos estudos mostram. Por isso que a gente entende que essa é uma grande janela de oportunidade para o Brasil e, em especial, para Minas Gerais. Nós estamos enxergando este momento como talvez uma oportunidade da indústria mineira desde a década de 60. E é justamente por estarmos não somente preparados, mas estamos à frente dos nossos pares. Geralmente, o Brasil vai a reboque de algumas iniciativas, mas nesse caso, a indústria vem se preparando sobre todas as frentes do que é um produto sustentável em todas as suas vertentes desde a década de 90. Então chegamos agora muito confortáveis em uma posição muito melhor do que os nossos pares no mercado internacional para sermos protagonistas desse movimento global de maior valorização do meio ambiente e também da sustentabilidade como um todo.
Falando em movimento global, né? Dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os ODSs, a gente tem pelo menos três relacionados à atividade industrial: o fomento à inovação, padrões de produção de consumo sustentáveis e a mudança climática e seus impactos. Aí eu te pergunto, como que a FIENG e demais entidades setoriais podem contribuir com a promoção da Agenda de 2030?
Na nossa leitura, o Silvio, não vou aqui listar, mas a gente está presente em mais de 10 dos ODS, né? É uma vertente muito mais ampla do que só os três. Mas esses três são, de fato, os mais relevantes. Inovação está alinhada à produtividade, né? Boa parte da inovação do mundo, do aumento de produtividade, ele veio da indústria. E a indústria capta aí mais de 70% dos seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Então, é um grande setor que impulsiona a produtividade global. E isso quer dizer o quê? Quando você tem inovação e você é mais produtivo, você tem menor impacto ambiental. Ao ter um menor impacto ambiental, você contribui menos do ponto de vista negativo para as mudanças climáticas. Então, a busca pela inovação e pelo aumento de produtividade é que vai fazer com que a gente ganhe essa batalha das mudanças climáticas. Então, os ODS são todos interligados. Acredito que a indústria mineira vem procurando muito a estar inovando na direção da sustentabilidade e na direção de termos aí um menor impacto nas nossas ações no clima global. Novamente, estamos muito bem posicionados, entendemos os nossos desafios e já temos uma vocação natural de investimentos em novas tecnologias que tragam a sustentabilidade. Exemplo, o álcool aqui no estado de Minas Gerais, né? A indústria do açúcar e álcool é pioneira no uso de álcool nos carros a combustão, uma fonte de baixíssima emissão renovável. Só que o álcool não está restrito hoje apenas a ser um combustível. Hoje as usinas de açúcar e álcool são grandes geradoras, utilizando o quê? O rejeito, que é o bagaço de cana, o rejeito térmico, que antes era queimado na plantação, hoje ele vira energia termoelétrica, porque ele é queimado dentro da planta depois de ser já totalmente aproveitado para a geração de açúcar e álcool. A gente tem várias iniciativas em vários segmentos industriais que já são disruptivas em relação aos nossos pares no mundo. E vamos continuar investindo pesado em inovação, em desenvolvimento e no menor impacto, para que a gente tenha aí menos mudanças climáticas no futuro próximo.
Essa, inclusive, era a minha próxima pergunta, porque foi um tema muito debatido pela Câmara da Indústria Automotiva e Mobilidade da FIENG, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, se é possível pensar em mobilidade elétrica em grande escala para o setor industrial. Pelo visto, você já apontou aí que sim e que já está acontecendo, né?
Exato, Silvia. Na verdade, é o seguinte, no mundo todo se fala muito dos carros elétricos, porque eles não têm a opção do álcool. Hoje, nas nossas avaliações, o álcool ainda tem menor impacto ambiental que o carro elétrico. Então, nós estamos muito na frente, de fato. O mundo, como não tem essa opção, ele tem que discutir, de fato, a eletrificação. O Brasil, não. O Brasil já tem uma solução muito eficiente, que é o próprio carro álcool, com menor impacto que o próprio carro elétrico. E lembrando que não adianta o carro ser elétrico. Se a fonte de energia for poluidora, você vai ter um impacto nocivo no meio ambiente, mesmo com o carro elétrico. Então, na verdade, o Brasil tem hoje à sua disposição inúmeras tecnologias que muitas vezes não são consideradas no exterior, que eles não as têm lá, nem têm as condições para criá-las. E nós temos aqui. A própria FIENG, claro, o carro elétrico, ele vai entrar, vai, tem toda uma pesquisa e desenvolvimento, mas o Brasil já está um pouco na frente na necessidade de eletrificar os carros de imediato. Ele pode simplesmente aumentar o market share de carros a álcool no Brasil com o mesmo efeito, se não um efeito ainda maior que os carros elétricos.
Não sabia disso. Interessante, Flávio. Não sabia dessa do carro a álcool, que tem menos impacto que o carro elétrico, né? E a gente tem tudo para investir, né, nessa outra frente também, né?
Exato, porque o carro elétrico tem duas dificuldades. Primeiro é qual a fonte de energia que vai abastecer esse carro? Ela é renovável ou não? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é o que fazer com a bateria, que tem uma vida útil relativamente pequena e depois você tem um problema com o descarte daquela bateria. São os dois grandes problemas. Enquanto o álcool, quer dizer, o resíduo da emissão do carro álcool é água, a cana-de-açúcar é renovável, enquanto a própria cana está crescendo, ela está sequestrando CO2 da atmosfera. E na geração do álcool hoje, além do álcool, você ainda tem a cogeração de energia, energia limpa também, energia renovável, fruto da geração do resíduo do bagaço da cana-de-açúcar. Então, de fato, os outros países não têm essa opção, por isso que no mundo todo a opção é o carro elétrico. Mas no Brasil nós temos o carro álcool, que a gente deveria estar discutindo isso mais ainda, porque ele é uma grande alternativa e pode permitir que a eletrificação fique um pouco mais para frente, no caso brasileiro.
Bom, pensando aí, né, a gente está falando aqui das energias limpas e sustentáveis, aconteceu na FIENG um evento de certificação para os associados que aderiram ao CEMIG SIMREC, né? O CEMIG SIMREC, o Certificado de Energia 100% Limpa e Renovável da CEMIG SIM. Essa certificação representa os atributos ambientais associados à geração de energia a partir de fontes renováveis. Qual que é a importância dessa certificação para a indústria, Flávio?
Ah, ela é fundamental na medida que as indústrias estão preocupadas com o seu impacto ambiental. Então, uma empresa que tem certificado que sua energia é limpa, ela já pode fazer um cálculo de emissão de carbono menor. Todo o trabalho das indústrias hoje é reduzir suas emissões de carbono. Inclusive, a FIENG assinou, juntamente com o governo do estado de Minas Gerais, um compromisso de até 2050 neutralizar as emissões de carbono do nosso estado. Então, as indústrias estão antenadas nessa direção e todas as iniciativas que reduzem a emissão de carbono são muito bem-vindas. E no caso, como a gente já falou aqui, não existe indústria de transformação sem consumo de energia. E a energia é a principal fonte poluidora, geralmente, em todos os processos industriais. Se você tem uma energia limpa, você, portanto, não está impactando o meio ambiente. Então, esse certificado é fundamental porque ele atesta que aquela empresa tem como fonte energias renováveis, uma matriz limpa, portanto, ela tem menor emissão e menor pegada ambiental.
Para concluir o nosso papo sobre indústria, sustentabilidade, eficiência energética e inovação, a pergunta é: não investir em uma gestão energética eficiente pode implicar em quais consequências para a cadeia produtiva, Flávio?
É como a gente discutiu, a energia ela é fundamental para todo o processo industrial. E para que a empresa seja eficiente, ela tem que fazer uma boa gestão da sua energia. Fazer essa opção é fazer a opção pelo fracasso, né? Pela ineficiência, o que não retira a empresa do mercado. Então, isso não seria portador de futuro. Então, as empresas têm que sim investir nessa área, acompanhar as inovações, as tendências e fazer os investimentos necessários para que elas estejam mais atualizadas possíveis na sua matriz energética e também na sua competitividade. Então, é fundamental que as empresas façam uma boa gestão da sua energia para que elas sejam competitivas e também para que elas estejam alinhadas com a sustentabilidade do nosso planeta.
Foi um prazer conversar com você aqui e saber que Minas está aí bem posicionada, antenada nessas mudanças que são necessárias e urgentes no mundo hoje, né? Que bom que Minas está aí despontando nesse cenário. Obrigada por estar aqui conosco, batendo esse papo em mais um episódio do Sintalks.
Obrigado a vocês e agradeço a todos aí que nos ouviram.
Quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Sinta-se convidado a continuar acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, inovação e a nova era da energia. Aproveite para seguir o nosso perfil no seu agregador de áudio preferido e ser avisado sempre que um novo episódio esteja disponível. E não deixe de compartilhar e comentar em nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.